Semana Sonora.
Ei, rapidinho, antes de começar esse episódio, nos ajude. Pois é, a gente tá com uma campanha no Apoia-se para você ajudar o podcast a crescer. Se você puder, contribua. Onde? Basta ir em apoia.se/historiasociedade sem o E e contribua nas mais várias formas que você puder. O link você vai encontrar na descrição desse episódio. Você também pode acessar pelo nosso site, que é historiasociedade.com, e por lá você vai conseguir também contribuir, pessoal. No mais, vamos ao episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o Sérgio Amaral. Ao meu lado aqui está o meu amigo e companheiro novamente, de volta, né? Depois de um descanso aí no último episódio, Vinícius Orix. E ao nosso lado está também o professor Márcio Ferman, que vai aí contribuir bastante para o nosso episódio, que é a segunda parte da Segunda Guerra Mundial. Vini, vou passar para você. Você vai aí fazer a sua introdução. Passa para o professor Márcio para ele se reapresentar, que já está aqui terceira ou quarta vez, né, professor? Já até perdi a conta. Já tem a fichinha de acesso VIP aqui para o podcast.
Já é um veterano, já.
Já é um veterano. Então, Vini, faça aí a sua apresentação. A gente passa para o professor Márcio e dá início aí ao nosso episódio.
Fala, galera. Bem-vindos novamente aqui ao História e Sociedade. Para continuarmos esse assunto que todo mundo gosta, que todo mundo tem fixação, tem essa vontade de estudar, que toca várias pessoas, que essa é a segunda parte dessa grande guerra mundial. Se a gente for ver, de novo, nessa nova historiografia que trata tudo isso como uma coisa só, essa segunda parte dessa grande guerra mundial, dando continuidade da onde nós paramos, né, lá atrás, quando a gente conversou sobre a primeira parte, e agora com o nosso convidado, o grande professor Márcio. Bem-vindo, professor.
Então, mais uma vez, boa noite, bom dia, boa tarde, Sérgio. Prazer em conhecê-lo, professor Vinícius, que eu não tive ainda o prazer de trabalhar com o senhor. É muito bacana, de volta nesse História ou Sociedade, e falando aí de carteirinha VIP, assim que saiu o cartão platino do podcast, por favor, professor Sérgio Vinícius, lembra de mim, tá bom? A gente quer aquele limite bacana e ter um cartão platino desse podcast vai ser muito legal, tá bom?
Oh, que isso, hein? Não vai conseguir comprar muita coisa com platino, não, mas pelo menos você vai usar assim na carteira, decoração, igual carteirinha de universidade, talvez, quem sabe, né? Mas vamos lá.
Deixa a gente chegar no Flow Podcast primeiro, que depois dali a gente conversa.
Sim, não é? Só não quero ser monarque. Mas vamos lá. Pessoal, como o Vini adiantou aí...
Só não falar tanta besteira quanto o marca de bicicleta lá, mas deixa a gente chegar lá que a gente um dia...
Exatamente, enquanto isso aqui, eu, professor Sérgio Amaral, vocês podem me chamar de Calói se quiser, né? Então vamos lá, para falar, diferenciar um pouco de monarca aí. Pessoal, segunda parte da Segunda Guerra Mundial... A gente vai pegar, se você não escutou a primeira parte, dá uma pausazinha aí nesse aqui, volta lá no episódio 43, que é a primeira parte, que lá a gente vai falar desde o início ali de nazismo, fascismo, vai falar pegando de tudo até aquele momento quando Hitler começa a avançar em direção ao Oriente, a banda oriental ali indo em direção à União Soviética. E é justamente desse ponto que a gente vai recomeçar essa segunda parte. Vamos tentar fazer uma recapitulação do que estava tendo ali até o momento de Segunda Guerra Mundial para a gente partir quando seu Hitler falou que o negócio dele agora, além de lado ocidental, também era o lado oriental da Europa. Professor Márcio Ferman, se quiser fazer um apanhado geral aí antes da gente chegar nesse ponto em que o Hitler avança ali ao Oriente, né? pode fazer, fique à vontade. E aí, o que, que a gente pode resumir aí para começarmos a falar desse avanço nazista em direção à União Soviética?
É entender, Sérgio, Vinícius, eu vou fazer um exercício de imaginação. Eu fico imaginando os aliados quando Hitler faz um acordo de não agressão com Stalin. A gente pensa assim, poxa, isso aí é coisa de cachorro grande, né? Dois caras do peso, dois estadistas desse peso, há de se respeitar, obviamente. Mas quando Hitler fura esse acordo, e nós vamos falar daqui a pouquinho, eu acho que eu posso arriscar dizendo que esse foi o início do fim do Hitler. Mesmo a gente sabendo que não existe C em história, eu posso imaginar que se ele tivesse se unido a Stalin, em vez de combater Stalin, eu não tenho a menor dúvida que os rumos da guerra tinham tudo para ser bem diferente, não é mesmo?
É, mas aí a gente vai ter que pensar no C. Vai ficar no C, a gente sabe, como o professor bem disse, que não existe na história. Mas aqui, o que ficou foi o fato. E o fato é que o Hitler resolveu embarcar aí nessa jornada rumo ao leste europeu. Vini, você quer pontuar alguma coisa pra gente recapitular aí, pra gente dar uma entrada?
Não, só primeiramente falar que eu concordo com o professor. Eu acho que, no mínimo, se a gente entrar nesse cenário do CIS, né? É, eu acredito que se no momento o Hitler pelo menos não tocasse o vespeiro que era a União Soviética, provavelmente ele teria um cenário diferente, ele poderia de novo se restabilizar, os Estados Unidos não entraria, não sairia talvez na guerra, não sabendo quanto do Japão. Mesmo se entrasse os Estados Unidos na guerra, não teria o grande erro da Frente Oriental, que também foi um erro na Primeira Guerra, né? De novo essa... Na verdade, o que eles corrigiram do plano da Primeira Guerra para evitar o fronte oriental, eles acabaram entrando, então pelo menos teriam mais tempo. Talvez a Europa ficaria dominada por um tempo maior pela Alemanha, já que também tem muita gente que coloca que mesmo se Hitler não invadisse a Rússia, a guerra entre os dois países seria iminente. Mas eu concordo com o professor também. Mas para a gente adiantar, né, nesse detalhe, nesse debate que a gente tá conversando, a gente primeiro temos que relembrar alguns pontos da primeira fase do que nós falamos. O início da guerra, né? Esse avanço rápido, veloz, quase um ultimato. Ultimato não. Mas, enfim, esse domínio quase que imediato da Alemanha sobre a Europa Ocidental, usando dos métodos que a Alemanha tinha, com seus
ataques relâmpagos, Blitzkrieg,
né? A Luftwaffe, o uso das drogas e tudo mais. Então, essa primeira fase é marcada justamente por esse avanço rápido da Alemanha e, pelo menos no meu ponto de vista como historiador, eu cravo, quando dou aula também, a vitória inicial da Alemanha. Que nessa primeira fase, a Alemanha vence a guerra. Se a gente pensar como um jogo de futebol de primeiro tempo, segundo tempo, o primeiro tempo a Alemanha está ganhando de 2-0, se pá de 3-0. Pelo todas as vitórias, todos os domínios, quase toda esse controle, não só da Europa Ocidental, mas como do norte da África, ali com o auxílio da Itália. O único país da Europa Ocidental a não ser dominado, mas foi atacado, foi bombardeado e teve consequências por conta disso, foi a Inglaterra, que, né, a Alemanha não consegue invadir por mar e terra, só com a Luftwaffe, e aí a RAF consegue expulsar os alemães. Mas a primeira parte da guerra foi um domínio, quase praticamente um time só jogou, que foi a Alemanha, e domina a Europa Ocidental. E aí é importante citar o Tratado de Não Agressão, né? O Tratado Ribbentrop-Molotov, que o professor Márcio citou. Por que a Alemanha está ganhando esse primeiro tempo? Porque ele justamente não olhou para o lado oriental, ele não olhou para a União Soviética, deixou lá no canto dela. E só que nesse momento, já que a gente vai entrar já nesse ponto, o primeiro fato que a gente começa a tratar, o primeiro toque na bola do segundo tempo, é quando Hitler decide, e a gente, né, vendo a história hoje, quase já há 100 anos depois, né, falta duas décadas para isso, não, na verdade falta quase uma década para isso, uma década e meia para isso, mas vendo essa distância toda da Segunda Guerra, a gente pode falar que ali é o início da derrota alemã, da derrota nazista, da derrota da Segunda Guerra por parte desse país, que é, né, olhar para a União Soviética e decidir invadir esse território, né? E também entender o porquê que ele faz isso. E acho que é esse o nosso ponto de partida, nesse nosso início aqui da nossa conversa.
Eu posso fazer duas observações.
Até três, se quiser, professor.
Ah, muito obrigado. De repente, nossos ouvintes estão falando aí de Blitzkrieg. Eu acho que vale a pena para os nossos ouvintes entender um pouquinho o que era essa guerra relâmpago alemã, né? Que foi fundamental, pelo menos nos dois primeiros anos da guerra, né? Então, a Blitzkrieg era um ataque, traduzindo literalmente, é uma guerra relâmpago, né? É um ataque rápido, na qual que eles vinham com infantaria, artilharia, blindado, aviação, quanto num ponto específico do exército adversário, né? Que eles chamavam, eu não sei falar alemão, mas Schwerpunkt. Então, na medida que abria uma brecha na defesa adversária ou inimiga, eles entravam, penetravam no exército inimigo, separavam o exército inimigo e, dessa forma, ficava mais fácil combatê-lo. Isso deu certo na Áustria, né? Deu certo na Noruega, na Tchecoslováquia. Pois bem, o segundo parênteses, eu acho que vale entender que a Alemanha ela tem basicamente o tamanho da nossa Minas Gerais, né? A diferença é muito pouca. E aí tem que pensar que só a Rússia tem 14 fusos horários, para a gente entender o tamanho desse país. E é um país que, na época, era União Soviética, que era a Rússia, mais aquelas republiquetas em volta, né? Mais os países que tinham ligação com Stalin, né? Entendeu? Hungria e outros países que eram ligados com Stalin. É duplamente louco isso, né? Achar que, por mais que você tenha um poderio bélico de grande respeito, eu vou conseguir dominar esse país a partir de ataques que deram certo com a Noruega, que também é o tamanho que... A gente entende que a Noruega, você pode atravessar a Noruega de joelho num dia só, né? É muito diferente de atacar um país como a União Soviética. Os senhores concordam comigo?
Concordo.
100%.
Eu só peço que, se tiver algum descendente norueguês escutando aí, tá? Ninguém vai querer atravessar a Noruega de joelho aqui no podcast, não.
Tá? Né? São paizinhos pequenos, né?
Até porque meu joelho não permite, né? Já abandonei o meu esporte preferido por conta dele, não vou conseguir.
É, porque as pessoas normalmente, né, que de repente não têm contato com a geografia, a gente pensa nesses países que são países super desenvolvidos, né, com IDH aí próximo de 1, e não sabe que o tamanho dele é muito pequeno, né? Que é praticamente nada perto do Brasil, né?
É até complementar o que o professor Márcio falou, pessoal, para você ter noção, basicamente, tirando a Rússia, quase toda a Europa cabe dentro do Brasil.
Exatamente.
Não a totalidade, mas 80% da Europa.
E as pessoas, às vezes, não têm essa noção frente ao poderio econômico que esses países têm, né?
Exatamente. E já que a gente fez aí esse resumo para relembrar o que a gente vinha falando lá na primeira parte, onde nós paramos... Podemos começar aí aquele avanço justamente nazista em direção à União Soviética e vai avançando, vai rompendo o tratado de não agressão que fez com Stalin até chegar o momento em que vai ocorrer o que nós conhecemos hoje como também a Operação Barbarossa e depois a Batalha de Stalingrado.
Exato.
Né? E o que a gente pode falar desse momento, professor? Fique à vontade.
É só para a gente poder abrir mais um parênteses, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de curiosidade. Eu acho que também o seu público deve gostar também, né? Pessoas estudiosas gostam de curiosidade. Não é à toa que é Stalingrado, né? Graças ao nosso anti-herói Stalin, né?
E também tinha o Leningrado, né?
Leningrado também. Mas a gente sabe que a Batalha de Stalingrado, ela se inicia... pelo menos oficialmente, a 17 de julho de 42.
Trotsky, ninguém quis pôr Trotsky-grado, não, né? Isso aí ninguém
não,
quis pôr, né?
Não, não. Antes disso, ele já tinha...
Já tinha falecido lá no México.
Ele tomou ali um negócio meio estranho no México e misteriosamente morreu.
Tava muito gelado, né?
Tava. Ele tava acostumado do frio da Rússia e foi pro México, muito calor, tomou umas tequila e morreu, tadinho. Assim, de graça.
Ele precisava de gelo, que até usou um picador lá, descobriu um picador pra...
Usaram o picador, em vez de usar no gelo, usaram em outro lugar, né? Isso ficou só saudade. Mas eu acho que isso pode ser até um dia, né? A gente pode até conversar a respeito, né? Que é um tema bastante interessante também.
Antes de você colocar a sua curiosidade, professor, eu vou colocar uma curiosidade aqui que muita gente, às vezes, passa batido, porque era o fato de ser União Soviética na época, mas tanto Stalin quanto Trotsky não nasceu na antiga Rússia. Né? Stalin nasceu na Geórgia e o Trotsky na Ucrânia. Então é uma curiosidade também bem interessante, né? Pra gente colocar.
Eles
aí.
Mesmo não eram russos, né?
Eles mesmos não eram russos, né? Apenas o Lenin era.
Mas como estava tudo ali, União Soviética, tudo é um bloco só, né?
Acaba que era tudo uma coisa só, né?
É o caso do Hitler também, né?
Hitler era austríaco.
Era austríaco, mas também tudo aquilo ali era um bolo só na época, depois da separação, da criação de... Tudo era uma grande embolação ali. Ele acaba também não servindo no exército austríaco, mas sim, que foi negado, ele vai servir no exército alemão, né? Porque no exército austríaco ele foi negado, né, a ascensão dele, né?
Exatamente, mas pode dar prosseguimento no que você ia falar aí, professor?
Não, que quando justamente a 17 de julho de 42, ele começa a invasão a Stalingrado e as pessoas começam a fugir, porque mais uma vez ele usou do recurso da Blitzkrieg, que hoje, agora já nós sabemos o que se trata. E as pessoas desesperadas, vendo a Luftwaffe, é assim que fala, professor Vinícius? Falei correto?
É, Luftwaffe.
Luftwaffe, é isso?
Eu acredito que sim. Eu tenho que conversar com a minha madrinha sobre isso, que ela sabe falar alemão. Mas eu nunca perguntei pra ela, mas acho que, se não me engano, é isso.
Botar depois aqui, se alguém quiser botar aí no Google Tradutor e nos ajudar, né?
É, porque eu tô também sem
Vamos
saber.
Falar de Luftwaffe, fala. Né? A Luftwaffe, todo mundo já entendeu que é a força aérea alemã. Força aérea essa... Nós temos que abrir esse parênteses mais uma vez, que teve oficialmente a sua força reduzida quando no final da Primeira Guerra, né, no Tratado de Versalhes. Mas deixaram Hitler correr frouxo, como se diz no popular, e ele continuou crescendo com a sua força aérea. Pois bem, então quando as pessoas começam a ver essa pressão nazista e as pessoas começam a correr. As forças deles vão cruzar o rio Volga, né, em direção a leste, e as pessoas vão começar a correr. É interessante que a conquista de Stalingrado acaba virando como se fosse uma obsessão para Hitler. Ele não poupou esforços. Olha aí, ó, guarda esse nome, ouvinte, essa frase. Ele não poupou esforços para dominar a cidade. Ele tinha interesse em Stalingrado e tinha também, obviamente, a intenção de chegar em Moscou. Então, obviamente, também, né, o russo não vai deixar ele se criar ali, porque, obviamente, Stalin, como grande estadista que era, sabia do poder bélico de Hitler, do poder que Hitler já tinha imposto, não é verdade? Então, a gente vai entender que milhões, então, se estima que 2 milhões de pessoas morreram na Batalha de Stalingrado, que durou quase um ano. A gente pensa em batalha... Ah, não, matou, atirou, acabou, cada um foi para o seu canto e acabou a conversa. A Batalha de Stalingrado durou quase um ano. Foi quase uma guerra particular, se é que pode chamar assim, uma guerra particular entre Hitler e Stalin. Da mesma forma que os Estados Unidos também teve a sua guerra particular com o Japão, por conta do ataque a Pearl Harbor, né?
Que é outro momento que a gente vai tocar também, porque desencadeou ali o conflito do Pacífico e, consequentemente, a entrada oficial dos estadunidenses no conflito, né? Porque olha o tanto que mudou esses dois momentos da guerra, como mudou a história, né? O cursor. Porque até então, tanto a União Soviética, de um lado, quanto os Estados Unidos, de outro, estavam assistindo... mandando um apoio, um coraçãozinho pro pessoal dos aliados, mas não entravam em guerra. Achava que estava tudo muito bem ficar do jeito que estava. A partir do momento que o Japão ataca Pearl Harbor e o Hitler começa a invadir ali a região leste, indo em direção à União Soviética, e opa, é hora da gente botar as asinhas de fora e mostrar que a gente pode com esse cara aí.
A gente tem que entender que a batalha... ela foi feita rua a rua, quarteirão a quarteirão. Foi um avanço muito difícil das tropas nazistas, haja vista o ataque também das forças soviéticas. Inclusive, se dizia que ali era 10 vezes pior que o inferno. Os que conseguiam voltar com vida da região dizia que aquilo ali era 10 vezes pior que o inferno. E, obviamente... muitos soldados se recusavam a ir para essa batalha. porque sabiam muito bem o que ia acontecer. Então, o Stalin vai dizer que aquele soldado que não quiser combater ali, ele vai ser acusado de desertor. Então, em torno de 13.500 soldados soviéticos vão ser sumariamente executados por ordem de Stalin, sendo acusados de deserção. Isso é muito louco de imaginar, né? Eu matar um compatriota porque ele não quer morrer.
Eu até vou deixar uma indicação para quem estiver escutando de um filme que mostra muito bem isso que o professor Márcio falou, dessa questão, né, da batalha. Primeiro, a gente virar essa chave, né? Tirar essa questão da batalha campal para uma batalha, né, urbana, da cidade, no meio da cidade, e também dessa questão da deserção, do gasto de recursos humanos a todo custo. E um filme que mostra muito bem disso é o Círculo de Fogo, que participa o Jude Law. É muito bom, a cena inicial também já é muito pesada, porque os barcos, com a chegada das tropas soviéticas ali no em Stalingrado para combater e tudo mais. Então, é um filme bem pesado, é um filme muito denso. Parece, tipo, tu respira mal pela quantidade de peso que o filme tem, mas mostra muito bem todo esse cenário. Vamos lembrar que filme ali, né, são romantizados as coisas, mas é muito importante para ter essa visão. Nessa parte, eu gosto muito do filme para ter essa visão do que foi a guerra, do que foi, né, essa, como posso dizer, dessa coreografia de que foi a batalha, muito bem feita. É da questão também do abuso de ambas as tropas com os recursos humanos, né? Como a gente falou na primeira parte, pessoal, aqui a gente não está falando de vida, infelizmente. E aí, de novo, lembrando também que guerra é o fundo do poço da humanidade, por conta disso, aqui não existe uma vida, aqui existe um recurso, que é um soldado. Se ele for matar ou morrer, não importa, ele é um recurso. Vence na guerra quem usa melhor os seus recursos, né? Bala, comida, combustível e pessoas.
Quem já jogou o War sabe, entende muito bem o que o senhor está falando, né?
Exatamente, perfeito, professor Márcio. E como o professor Márcio também falou, tanto Hitler vai gastar uma quantidade imensa de recursos para conquistar Stalingrado, que era um tiro no próprio ego do Stalin. Vamos lembrar que Stalin era tão egocêntrico quanto o Hitler. Ali não era uma batalha só de estadistas, como o professor falou, era a batalha de ego. Porque, de um lado, era Hitler querendo conquistar a cidade de Stalin, porque Grado é cidade em russo, né? Então, por exemplo, hoje a cidade se chama Volgogrado. Só uma como curiosidade, Stalingrado, ela tem dois nomes por ano. Ela se chama a maior parte do ano Volgogrado, a cidade do rio Volga. E só que na semana de comemoração de Stalingrado, ela muda o nome para Stalingrado. E aí o que acontece? Nesse caso, se chamava Stalingrado, e Hitler queria todo o custo, porque era um tiro no ego do próprio Stalin, e o Stalin também não queria perder a cidade com seu nome. Mas ambos vão gastar a maioria dos seus recursos para vencer essa batalha. Por isso que ela foi a mais sangrenta, a maior batalha da Segunda Guerra, a que teve mais mortes, que teve mais recursos usados por conta disso, porque eram dois egos se chocando entre essas duas frentes. Mas também é importante citar, né, já que também foi citado Leningrado, só para a gente fazer esse parênteses, depois a gente volta para Stalingrado, que é, no caso aqui, né, do nosso lado é mais importante, mas não sendo menos importante, a gente tem que falar que a invasão alemã na Rússia foi em três frentes. Uma para Stalingrado, que eu já vou falar o porquê dela. Uma para Moscou, que era a capital russa, né, muito importante você tomar Moscou. E outra para uma cidade que é muito importante para a Rússia até hoje, mas uma posição bem específica, que era Leningrado, se chamava Leningrado, hoje é São Petersburgo, voltou a se chamar São Petersburgo, né? Leningrado, cidade de Lenin, rebatizada em homenagem a Lenin. E em Leningrado a gente vai ter um evento histórico, né, muito importante, que é o cerco a Leningrado. Foram, se não me engano, 2 anos que as tropas nazistas ficaram bombardeando, tentando invadir a cidade e nunca conseguiram. Só que, como o professor falou, né, também, que quando as tropas alemãs chegaram, muitas pessoas fugiram de Stalingrado, em Leningrado, lá no norte da Rússia, a população não conseguiu fugir. Então a cidade foi sitiada, a cidade foi cercada e a população ficou dentro da cidade junto com as tropas russas. Então foram 2 anos de combates, de conflitos, de bombardeios e também 2 anos que a cidade não teve suprimentos para a população, o que a gente chama de guerra interna. o que forçou a cidade de Leningrado a consumir o que tinha. E, obviamente, ao longo desse tempo, as coisas foram acabando e o que você via na rua virava comida. É o caso de cães, gatos, ratos, pombos, o que for, virava comida. Eu ainda não fui em São Petersburgo, é um rolê que eu quero ir no futuro, mas o que eu vi, do que eu estudei e me falaram, em São Petersburgo hoje tem várias estátuas de gatos na cidade, justamente em homenagem, né, aos gatos que perderam a vida para suprir a população de Leningrado no cerco à cidade. E eles homenagearam, né, como fossem, né, perdas de guerra por conta disso.
E curioso também, só para concluir isso que você falou, Vini, é bom a gente lembrar que Leningrado, que hoje voltou a se chamar São Petersburgo, em alguns momentos do Império Russo também foi a capital, a sede do Império Russo, né?
Sim, sim.
Então
sim.
Era uma cidade muito importante.
Foi Pedro.
Inclusive durante o final ali, na época de Nicolau II, né, do fim da Era Romanov, era a sede do governo.
É Pedro o Grande, né, que constrói a São Petersburgo e depois transforma ela em capital por conta da posição estratégica que ela vai ter. Mas isso aqui é papo para outra conversa. E, pessoal, só para acabar, uma coisa que é importante se dizer, muita gente, um tempo atrás, quando, né, a gente estudava, muita gente falava que não sabia se por que Hitler invadiu a Rússia, sendo que tinha um pacto de não agressão. Mas é bem claro por que Hitler vai querer invadir a Rússia. Rússia tem suprimentos. Né? Rússia era e é um país que tem uma potência, né, agrária também, como pode dizer, de suprimentos. Mas também a importância de Stalingrado por conta do Rio Volga. Pessoal, a gente tem que entender.
Fora a reserva de gás da Rússia também, que é estúpida, né?
Também, e professor, também a questão do ponto estratégico de Stalingrado. Como a gente falou, também a gente está falando da geografia, é importante quando se fala de guerra entender geografia, porque pelo tamanho da Rússia, pessoal, a Rússia ela tem contato com todas as partes praticamente da Ásia Central. Não Central, mas o meio da Ásia, assim, né, como extensão. Mas quando a gente fala justamente da Ásia Central, ali Volgogrado, que fica mais ao sul, e o rio Volga seguindo seu leito, eles tinham acesso às planícies do Irã, que produz muito petróleo. Então, você invadir essa região, você tomar de assalto o rio Volga, você tem acesso a recursos minerais, como o petróleo, que a Alemanha, até hoje, não tem, né, como recurso interno. Então, se a gente for ver, como a gente falou no primeira parte, os avanços de Hitler, os domínios de Hitler, é sempre nessas áreas de recursos minerais. E o rio Volgogrado e Stalingrado é importante por conta disso, porque daria acesso de Hitler às planícies do Irã, ali da Ásia Central, onde tem produção, né, de petróleo, ou caminho para o petróleo, como o Afeganistão também e tudo mais. E aí Hitler se abastecer desses produtos. Por isso que Stalingrado, além do ego de ambos os lados, tem essa questão estratégica.
Professor Márcio, quer concluir?
Sim, a gente tem que imaginar, vai ter um dado momento da batalha, né, que o soviético vai mandar gente até de manhã, né, o general Chukov, se é que é assim que se fala o nome dele, ele vai mandar, tipo assim, o negócio está entrando em colapso. Então toda hora tem que chegar armamento e soldado. E não dá mais para esperar a noite para fazer manobra. Vai ter um dado momento que o estresse vai ser tão grande, a necessidade vai ser tão grande de repor recursos humanos e materiais, que eles vão ter que atravessar o rio de manhã. E, obviamente, você ver soldado inimigo de manhã vai ser como brincar de videogame para a Força Aérea Alemã. Né? Então, muitos vão morrer simplesmente no trajeto que vai abastecer as tropas, né, no front. Mas, a partir daí, a gente vai entender que Stalin consegue resistir à tropa de Hitler, que também, por conta de deslocar uma força tão importante para o leste, vai começar a perder no ocidente, porque não existe fábrica de homem. Se tem homem lutando ali, e ali foi muito maior do que ele imaginava, ele vai ter que começar a deslocar gente de outros lugares para lá, o que vai fazer com que ele perca, como o professor Vinícius falou mais no início, vai fazer com que ele perca posições importantes no norte da África.
Pessoal, então, continuando aqui, pensamos na batalha, falamos um pouco da batalha de Stalingrado, Aí tem aquele momento que finalmente o exército nazista vai começando a ceder e vai começando a perder força frente a essa batalha. E ao mesmo tempo a gente também pode começar a falar do Pacífico, né? Já que do outro lado ali, no ataque a Pearl Harbor e todo aquele movimento entre Império Japonês e Estados Unidos, a gente vai ter um outro contexto dessa Segunda Guerra Mundial também, né? Vini, professor Márcio, o que, que a gente pode estar falando disso também?
O ataque, muita gente também não entende também, eu já recebi 1 milhão de perguntas de aluno, que não entende também um país tão pequeno como o Japão vai querer atacar um país também do tamanho do porte dos Estados Unidos. Mesmo a gente sabendo que os Estados Unidos não era uma superpotência antes do final da Segunda Guerra, mas já era um grande país e um país a ser respeitado. E o que faz o Japão, também é um país muito pequeno, né, um conjunto de ilhas lá muito pequeno, atacar a base de Pearl Harbor? Mais uma vez, apelando para a geografia, eu já vi de aluno meu achando que o Havaí ficava ali na esquina dos Estados Unidos. Que o cara quase podia ir a nado para o Havaí. A gente tem que entender que o Havaí não fica, muito pelo contrário, fica muito longe dos Estados Unidos, e tem que imaginar mais perto da Austrália do que do próprio Estados Unidos, né?
Como a comparação, Cuba está mais perto dos Estados Unidos que o Havaí.
Ah, exato. Muito mais perto, né, professor? Infinitamente mais perto.
Cuba da Flórida é 100 quilômetros, é mais próximo do que eu daqui de Goiânia, por exemplo, que é perto. O Havaí, pessoal, está quase, entre aspas, no meio do Pacífico.
Mas voltando, professor.
Então a fim de minar as forças americanas ali no Pacífico, querendo o seu processo de expansão, como foi a guerra foi um processo de expansão, né? Uma tentativa de processo de expansão, o japonês vai entender que ele minimizando ou minando as forças da Marinha Americana no Havaí, ele vai conseguir o seu intento de dominar a região. Óbvio que esse processo é muito maior, não é só isso. Existem outros antecedentes ali que remontam ainda ao século XIX, mas a gente pode deixar isso para uma outra situação. Mas, então, o japonês vai... A 7 de dezembro de 41, o japonês vai atacar a base americana de Pearl Harbor. Só que, por mais que seja doloroso, como até o professor Vinícius falou, né? Uma vida é uma vida não se repõe. No meio de milhões de soldados, para um país, assim, eu perdi um, estou no lucro. Mas esse um é pai, é irmão, é filho de alguém, né? É uma pessoa. A guerra é estúpida também por causa disso. Tratam pessoas como se fosse mais um recurso, como o professor Vinícius falou muito bem. Então, olhando por esse olhar frio da guerra, se os senhores me permitem, o ataque a Pearl Harbor não fez estrago, mas basicamente não deu em nada. A única coisa que eles conseguiram foi colocar os Estados Unidos na guerra. Estados Unidos esse que já tinha intenção de entrar na guerra. Havia uma relutância muito grande interna, porque todo mundo sabe o custo humano, material, o custo político de se entrar numa guerra. Então, os Estados Unidos relutou o que pôde entrar. Mas, quando há esse ataque a Pearl Harbor, não há outra escapatória a não ser entrar. O próprio povo começa a clamar que o Estado entre em guerra. E assim foi. Então, essa guerra, assim como foi a Batalha de Stalingrado, né, que foi essa batalha, digamos assim, pessoal entre Hitler e Stalin, também foi a batalha, essa guerra pessoal entre Estados Unidos e Japão por conta de Pearl Harbor. Inclusive, os Estados Unidos entram na guerra ali pela área do Pacífico, como, né, a gente já começa a falar nessa guerra no Pacífico. Morreram o quê? 2 mil pessoas, estragou lá uma meia dúzia de navio, mas não foi muito mais do que isso, né, professor Sérgio?
Não, e o que ocorreu é que havia tanto... A gente falou muito das Blitzkrieg, dos ataques relâmpagos e avanço e expansão territorial nazista ali na Europa. E como o senhor chegou a citar, nós tínhamos também um avanço territorial ali, principalmente em ilhas e algumas regiões continentais ali da Ásia, do Japão imperial. Né? As Coreias, por exemplo, como nós já falamos em outro episódio, naquele momento era um domínio japonês, tinha a região da Manchúria na China, né? Nós tínhamos ali a região onde era, né, a Indochina francesa, que hoje é o Vietnã, Laos e aqueles outros países ali do Sudeste Asiático. Então, havia uma grande expansão japonesa ali na região do Pacífico. E, assim como houve o ataque que depois mostrou um tiro no pé de Hitler à União Soviética, acabou que esse foi o tiro no pé japonês, o ataque a Pearl Harbor. Porque os Estados Unidos foi fazendo o que a União Soviética fez ali no fronte do leste europeu. Foi expulsando os nazistas de várias regiões que eles já tinham ocupado. Então, ele, assim como o soviético foi expulsando ali, vou expulsar aqui da Polônia, vou expulsar aqui da Tchecoslováquia, vou expulsar aqui, até chegar na Alemanha. A mesma coisa os Estados Unidos começou a fazer ali no Pacífico. Foi tirando os japoneses do que eles já haviam ocupado até chegar ao Japão. A diferença é que lá não tinha fronteira por terra, era fronteira por mar, né? Mas a ideia, a concepção que a gente pode pensar é essa.
Primeira coisa é a seguinte, complementar o que o professor Márcio falou, tem teorias da conspiração aí, que, né, são suposições, que é muito engraçado. Os Estados Unidos coloca uma frota, né, grande numa base relativamente média, numa bacia, se vocês forem ver, que é uma bacia, né, uma região, né, num arquipélago, de uma formação de mar, que ela é grande, como fosse uma lagoa, só que uma saída para o mar. Então, a Pearl Harbor ficava nessa bacia no Havaí, e tinha muitos navios, aviões, tudo dos Estados Unidos ali. E como, né, como que o Japão ficou sabendo que tudo estava ali? Dizem as más línguas que, mais ou menos, os Estados Unidos botou tudo lá e falou assim, ó, Japão, que legal aqui minha fragata, não quer atracar não, aqui, ó, tá de mão beijada pra você aqui, tá ligado? Por quê? Porque justamente os Estados Unidos queriam um motivo pra entrar pra guerra. Ele sabia que não poderia entrar na guerra, que o Congresso não ia aprovar a guerra, né, pros Estados Unidos entrar, só por vontade do Roosevelt na época. Mas porque eles precisavam de motivo pra entrar na guerra. Então, do outro lado da Europa, né, do outro lado do Pacífico. Então, eles precisavam de um motivo físico para entrar na guerra. Dizem que isso, né, foi nesse cenário formado para os Estados Unidos fazer isso. Mas é uma teoria, como eu falei com vocês. E já que o Sérgio também falou nessa questão, nessa comparação nazismo e Rússia, é importante falar também aqui uma questão em relação ao Japão, que também pelo fato, né, dessas áreas depois serem reconquistadas e expulsar os japoneses da Coreia, da Indochina, da China e tudo mais, a gente descobriu também que os japoneses foram extremamente cruéis em seus domínios, né, nessa avançada deles na guerra. Sendo comparado aos próprios nazistas, se não foram piores.
Está lendo o pensamento, professor Vinícius? Eu não sabia que o senhor tinha esse poder também, além de grande professor, que também tinha esse poder. Eu estava esperando a deixa falar exatamente isso.
É conexão aqui, professor Márcio.
É conexão, né?
Pois é. Acho que tá bom por conta disso. Mas em países como Coreia e China, até hoje, existe um sentimento ruim em relação ao Japão muito grande por conta dessas atrocidades que os japoneses fizeram nesses países. De genocídios, massacres, de estupros, de várias coisas, maltratos.
É criação de prostíbulo que serviu exclusivamente para atender as tropas, né? Onde meninas, crianças eram colocadas ali para satisfação das tropas, né?
Tráfico de pessoas, tudo isso foi uma atrocidade que os japoneses fizeram nessas regiões, que também né, marca como foi cruel, né, também o imperialismo ali japonês do Hirohito. Então, foi, né, marcante por conta disso, e a gente vai descobrir também no avanço dos Estados Unidos. Mas também é importante falar que quando os Estados Unidos entram na guerra, a gente já imagina logo o dia D, né, o episódio que vocês gravaram juntos, mas não. A última coisa que os Estados Unidos vai fazer, última não, né, a penúltima coisa que os Estados Unidos vai fazer na guerra é o dia D. Porque nesse momento, os Estados Unidos, após Pearl Harbor, ele vai atacar as periferias, né, os outros cenários da guerra sem ser a Europa. Então os Estados Unidos vai ter um foco muito grande no Pacífico, todas aquelas batalhas que tem filmes também, né, Cartas de Iwo Jima.
Até o próprio filme Pearl Harbor, que é um filme bem comercial, um filme bem nacionalista, né? Mas dá para você entender um pouquinho, principalmente visualmente, do que foi.
Também Pearl Harbor, carta de Ujima.
Os kamikazes, né?
É, os kamikazes. Eu até falar agora, vou falar também dos kamikazes, mas tem uns filmes, Batalha de Ujima, Batalha de Midway, Batalha de Okinawa. Tudo isso é muito importante, né, para mostrar.
Guadalcanal também.
Sim, sim. E então isso mostra que a atuação dos Estados Unidos é nesses outros cenários inicialmente. O professor falou dos kamikazes e também é que é importante fazer nessa distinção, que muita gente pensa que o kamikaze ele levantava voo, via um avião ou via um navio e se jogava em cima deles. Como o filme do Pearl Harbor, do Michael Bay, quis mostrar. Não era bem assim. O aviador japonês, ele levantava voo e, obviamente, se fosse entrar em batalha, entrava em batalha como todo aviador entrava. Caso ele conseguisse prolongar essa batalha e acabasse os seus recursos de munições, né, e bombas, ou até mesmo se o combustível dele estivesse acabando, que não desse tempo dele voltar para a base e reabastecer, né, que o avião ia cair em algum caminho do mar, ele teria essa, entre aspas, permissão de se sacrificar, porque naquele momento o avião dele era uma arma, era uma bomba. Então, kamikaze, na verdade, nesse suicídio, era o último recurso em caso todos os outros tivessem finalizado. Então, a gente precisa entender isso. O kamikaze não é ele levantar voo e se jogar em cima de um navio. Até porque um avião, de novo, é um recurso. Você não ia perder um avião de graça. O tempo de fabricação de um avião é longo. Então, assim, o ideal era levantar voo, né, efetuar os conflitos, os combates e voltar para a base. Esse era o ideal de qualquer aviação. Só que, no caso, se você não conseguir... Se não consegue voltar para a base, se não tivesse mais munição...
Para jogar no mar, joga no inimigo.
Exatamente.
É porque, gente, só colocando aqui um parênteses aqui, para quem conhece um pouco de cinema e acompanha diretores, o Michael Bay adora fazer explosão no filme dele. Então, ele não queria esperar o cara gastar o recurso dele, ele queria logo a explosão no início do filme. Então, joga esse japonês ali no chão logo e bora fazer uma explosão
aqui no meu tempo. Vale a pena a gente ressaltar, já que também é um podcast... que também é ouvido por muitos alunos também, o reforço de que não existe bonzinho e mauzinho. O cinema costuma fazer, os history channel da vida também costumam mostrar também, sem querer tirar o mérito do canal, porque é um canal realmente que mostra a história, mas como o professor Sérgio falou...
Quando lembra de história, né?
É, mas é um canal nacionalista.
Quando lembra que ele fala de história, ele faz coisas muito boas.
Exatamente. Quando ele mostra, eu já vi cenas do history... documentários onde um avião americano que era fraquinho e tal e matou 50 aviões alemães, só faltou dizer que o Power Ranger saiu dali de dentro. Pois bem, deixar claro que não é inventado, eles não podem falhar com a própria história do canal, né? Quem sem querer fazer um trocadilho, mas eu posso enfeitar o pavão da melhor forma que eu quiser, né? Como o professor falou, a gente estava falando desse caso aí das atrocidades feitas pelos japoneses na China, na Coreia. Eu poderia contar essa história de uma outra forma. Eu poderia dizer que os soldados estavam cansados, então não houve outra chance do que tentar levantar a moral da tropa. Você está entendendo? Eu posso contar a mesma história...
Aquela coisa, né? O soldado está estressado.
Exatamente.
Né? Aí para desafogar o estresse precisava.
Exatamente.
De alguma coisa.
Então... vida se sacrificar em nome de um bem maior. Quer dizer, eu posso contar a mesma história de uma forma diferente. Eu não vou estar mentindo, né? Mas é sobre o meu ponto de vista. Então é isso que a gente tem que entender. A gente fala muito vou deixar muito claro que na violência não se justifica em nenhuma hipótese. Vou reforçar aos seus ouvintes: violência não se justifica sob nenhuma hipótese. Mas eu também não posso olhar os ataques de Hiroshima e Nagasaki como também um olhar de coitadinho. Então, é entender que essa dita violência de Hiroshima e Nagasaki tem também as suas justificativas do outro lado. Eu não sou a vítima, eu também fui o atacante. Eu estou conseguindo ser claro, professores?
É que, assim, justificou o ataque... porque eles eram agressores, mas, assim, violência nunca é bom. Os dois lados são vilões.
Exatamente.
Digamos assim. Mas aí eles quiseram revidar algo que eles já faziam de
É
ruim.
isso, é entender que numa guerra não tem bonzinho nem mauzinho. Não existe isso de que eu sou santo e coitadinho, porque é o que se vende normalmente nas televisões, aonde há um herói que defende a paz no planeta e existem os anti-heróis. Como na minha época, vocês não pegaram isso, vocês são muito garotos ainda, na minha época tinha um livro de educação moral e cívica, né, na época do regime militar. E eu me lembro claramente como se fosse hoje. No livro de educação moral e cívica, tinha uma família ocidental, americana, linda, feliz, com um sol maravilhoso brincando no parque, e tinha uma família soviética na neve, num dia de tempestade, com cara de triste. Entende? Existe uma propaganda para a formação da mente da pessoa. Ah, Márcio, então quer dizer que você é capitalista, não é comunista? Eu não estou falando nada disso. Não é nada, nada, nada disso. É a questão da propaganda.
E eu reforço o que o professor falou, a gente tem que entender também o quanto a gente recebe de difusão cultural dos Estados Unidos por ser a potência mais próxima a nós, né? Porque é muito fácil a gente entender também que os Estados Unidos é bonzinho, que até mesmo os Estados Unidos venceu a guerra, que na verdade não foi, que não aconteceu, né? Muito da guerra acabar, né, no meu ponto de vista, é atribuído mais à União Soviética que ao próprio Estados Unidos só forçou esse fim da guerra. Não que ele não foi importante, também é importante deixar claro aqui, mas a gente consome que os Estados Unidos foi o vencedor da guerra, que, né, todas as batalhas que os Estados Unidos esteve foram importantes, que o dia D orquestrado para os Estados Unidos foi crucial, que a invasão da Praia de Omaha foi, né, o grande fator de virada da guerra. A gente consome tudo isso porque os filmes dos Estados Unidos, feitos por Hollywood, como o senhor falou do History, vão traduzir isso, e a gente consome isso. A gente não tá vendo filmes russos que falam de Stalingrado, a gente não tá vendo filmes, quem sabe, né, de outros países que falam das suas existências, pra gente ter essa sensação do que foi para outras regiões. A gente consome isso dos Estados Unidos, e os Estados
Eu não
Unidos vai
conheço
te colocar.
ninguém que tenha visto o Encouraçado Pontequim.
Pois
Eu
é.
não conheço ninguém que tenha visto o filme.
Então, assim, a gente consome o que os Estados Unidos foi o vencedor por conta disso, porque eles se colocam como vencedores, os filmes que eles colocam são como os vencedores. Resgate do Soldado Ryan, todos os filmes dos Estados Unidos, eles são os vencedores. Qualquer um, se você for ver, qualquer um.
Platum também.
Platoon foi do Vietnã, né? Mas mesmo assim, eles colocam os filmes que falam guerra do Vietnã, nunca colocam que os Estados Unidos perdeu a guerra. Eles somente se retiraram da guerra. E com a Segunda Guerra, a mesma coisa. Com a Segunda Guerra, a mesma coisa. Então a gente tem que entender isso para justamente ver que os Estados Unidos não foi vítima, que os Estados Unidos não foi o grande vencedor, que os Estados Unidos não foi o grande fator de mudança. Teve vários fatores que levaram ao fim da guerra. Então, assim. E mais à frente até a gente fala das bombas, que as bombas também tem uma coisa que não é falada, e que é muito importante falar.
Eu só vou segurar um pouco as bombas, que a gente deixa um pouco mais para o final do episódio, viu, professores? Já que nós estávamos aí falando tanto da batalha no leste europeu, falamos agora da batalha no Pacífico, vamos pontuar também, já que a gente está chegando naquele momento ali de virada e que está tendo ali já a derrocada do Mussolini e também ali na região da África, ali do norte da África. Vamos falar da participação da FEB, que vai lá para a Itália. Que tal a gente pontuar essa situação? Que é quando, né, vamos ter os pracinhas da FEB que vão lá fazer uma participação digna e bem digna mesmo, diga-se de passagem, nessa Segunda Guerra. O que que a gente pode estar falando disso,
A gente
professor?
tem que imaginar que, primeiro, a quantidade de brasileiros que saíram daqui, né? Foram em torno aí de 25.300 soldados que vão combater ao lado dos aliados e vão desembarcar principalmente na Itália, né? Porque sabia-se que esse ponto, neste ponto da guerra, nós estamos imaginando já que já estamos no final da guerra. Eles foram para lá em agosto de 44. Que esse ponto era um ponto nevrálgico para as tropas do eixo, né? Porque na medida que eu consigo dominar a Itália, eu consigo chegar a Berlim. Então, nesse momento, Hitler, que já estava sufocado, lembramos que lá em 43, quando acaba as batalhas na União Soviética, é o início do fim do Hitler, né? Já que ele apostou tanto ali para acabar perdendo. É quase aí, como foi falado aí, é quase os Estados Unidos Óbvio que não é um paralelo correto, mas só para entender desse número de recursos que foi colocado, como foi os Estados Unidos, também no Vietnã, que acabou saindo também derrotado do local. Então, nesse momento, sabia-se que, orquestrado pelos americanos, a entrada do Brasil abrindo brecha ali em Monte Castelo seria um fator preponderante na chegada a Berlim e a derrocada final de Hitler. Lembrando que, agora não querendo ser nacionalista, mas sendo, eu me permito, esses soldados brasileiros lutaram de baixo para cima, que não precisa ser especialista em guerra para saber o quanto de desvantagem eles estavam. Então, eles estavam, subiram, atacaram o Monte Castelo e os alemães atirando de cima. E até hoje, né, morreram aí em torno de 440 soldados brasileiros. Se a gente pode falar assim, pouco, me perdoem, mas pouco, entre aspas, perto do contingente que foi, e conseguiram realmente abrir passagem para que os aliados conseguissem chegar até Hitler.
Pois é. E, Vini, você quer falar um pouco aí da febre, se a cobra fumou, não fumou, como é que é?
A cobra fumou e fumou grande. Né? Fumou um maço inteiro de Marlboro.
Ou então fumou um charuto cubano.
Um puríssimo.
O mais importante, assim, você notar sobre Brasil e envolvimento dele na guerra, que o envolvimento dele na guerra vem antes da FEB. Eu só queria fazer só primeiro uma piada que o professor falou, né, essa questão do, né, do quem tem a posição mais alta, elevada, tem domínio da guerra. Só citar uma frase do grande Obi-Wan Kenobi de Star Wars, né, porque ele vira pro Anakin, pro Darth Vader, e fala: "I'm the high ground." É mais ou menos isso. Quem está acima tem a capacidade de controlar o domínio da posição, e os brasileiros conseguiram reverter essa desvantagem. Mas a participação da guerra no Brasil na guerra começa antes da FEB. Vamos entender, pessoal, participar da guerra não é enviar tropas. Participar da guerra é você fazer algo que envolva a guerra, direta ou indiretamente. E o Brasil começa justamente na guerra com uma genialidade do Vargas em usar a sua posição, que a gente até na história usamos o termo de equidistância pragmática, que ele tinha entre a Alemanha e os Estados Unidos para obter vantagem, que era obter a sua Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, e ele precisava de dinheiro, ele queria tirar esse dinheiro da Alemanha ou dos Estados Unidos, e usando desse jogo entre os dois países...
Quase um leilão, né, professor?
Exatamente. O Vargas foi genial nesse ponto. Consegue que os Estados Unidos financie a CSN depois do discurso do Minas Gerais, porque foi no navio Minas Gerais, que era o navio brasileiro da época. Ele fez um discurso bem alinhado com o fascismo e isso criou um medo nos Estados Unidos, que fez os Estados Unidos financiar a CSN. Em troca, os Estados Unidos criam uma base no Brasil, ali no Nordeste, para que Recife, fosse uma base, né, de abastecimento. Acho que foi no Natal, se não me engano. Do Rio do Norte.
Foi Natal.
Por que essa base Nordeste, pessoal? Porque qual é o ponto mais próximo da África na América? O Brasil, o Nordeste. Então seria o trampolim para a vitória. Os navios americanos viriam a essa base, abasteciam e iam para a África. Seria muito mais curto, muito mais barato do que direto. Bom, o Serginho vai gostar que eu vou falar agora, né? A hipotenusa é a soma dos quadrados do cateto. Então, Estados Unidos para a África é uma hipotenusa. Então, é mais fácil você vir para o Brasil, que é o cateto, e depois ir para a África, que é outro cateto. Caraca, hein? Usamos matemática para explicar a história. Enfim.
E você diz que a matemática não está presente em outras áreas aí? Ó.
Pois é.
Tá vendo? Desfazendo o que o Mamão das Assassinas falava lá na sua música, que não sabia para que usava isso.
Exatamente. Mas e por que isso é tão importante? Por isso mostra
tem o triângulo inglês também, né? De pegar rumo na África e fazer aquele negócio todo, né?
É o comércio triangular.
Comércio triangular, não é verdade?
Sim. E, então, pessoal, isso mostra também que os Estados Unidos atuavam nessas zonas secundárias, cenários secundários da guerra antes da Europa. E os Estados Unidos vai ter uma atuação muito grande lá. Só que o que acontece? Vargas também entendia que nesse ponto da guerra, como o professor falou, o Brasil entra no final... E ali já está vendo os aliados avançando tanto contra a Alemanha, quanto a Itália, quanto o Japão. lá no caso do Stalingrado, pessoal, a Rússia vence. É mais ou menos MMA, quando o cara dá um soco, o cara vai pra cima com tudo. O que tá defendendo dá um soco no queixo e ele...
desmonta, né?
E aí a Rússia olhou e falou, é minha vez, vou pra cima e vai com tudo. Então é nessa visão que a gente tá vendo. A mesma coisa os Estados Unidos na África e no Pacífico. E nesse contexto, o Vargas falava, opa, vou ameliar esse grupo aqui, já que eu já tô do lado deles, eu quero enviar minhas tropas. Por quê? Porque se eu enviar minhas tropas e vencer a guerra, eu vou ter algum benefício com isso. É guerra. Eu vou fazer parte de um tratado ali e conseguir uma coisa. Dando spoiler, não rolou. Mas, né, a intenção de Vargas era essa. Então, o Vargas vai pressionar os Estados Unidos para enviar tropas. Os Estados Unidos vai negar várias vezes, ao ponto que uma hora ele fala, tá bom, vamos lá, tá ligado? O Brasil vai como uma divisão dentro do exército norte-americano, que existe vários exércitos, pessoal, e dentro de vários exércitos existem várias divisões. Né? Tem primeiro, segundo, terceiro exército. E dentro de um exército, do primeiro exército, por exemplo, tem a segunda, terceira, décima, quinta, vigésima, terceira, quadragésima divisão. A FEB foi uma divisão dentro do exército americano. Por isso que a gente fala FEB, Força Expedicionária Brasileira. A gente está falando do exército brasileiro indo para a guerra. Está falando da Força Expedicionária, porque eles foram para a Europa sobre a tutela, né? Sobre o comando dos Estados Unidos. É, por mais que o Brasil tenha Mascarenhas de Moraes como o comandante das tropas brasileiras, ele nasceu na cidade da minha mãe, só para citar isso como curiosidade. E aí as tropas brasileiras vão para a Europa como, né, uma parte do exército americano, e eles já entram na Itália por quê? Porque também, de novo, usando a geografia, qual é a parte mais próxima da Europa e da África? Portugal, Espanha, Itália e Grécia. E a Itália, né, era fascista de Mussolini. Então, já nesse caminho da África para a Itália, que os Estados Unidos faz, o Brasil vai junto. E ali o Brasil vai ter suas atuações. E aquela coisa, lá atrás, quando o Brasil estava nessa equidistância pragmática entre a Alemanha e os Estados Unidos, depois do Brasil ter entrado na guerra, os alemães duvidavam que o Brasil enviaria tropas. E aí, né, eles falaram, é mais fácil uma cobra fumar que o Brasil entrar na guerra. E a cobra fumou. E aí, por conta dessa zoação, o Brasil adota a cobra fumando como um símbolo, como eu posso dizer, indireto das tropas brasileiras, da FEB. E aí o Brasil consegue vitórias importantes para os aliados, como Monte Castelo. Por que Monte Castelo foi importante? Não foi uma batalha sozinha que o Brasil venceu e a gente vangloria, a gente nacionalista por conta disso. Não, foi uma batalha importante. Porque Monte Castelo era um troncamento no meio da Itália. E por que falamos que o Brasil venceu e não foi os Estados Unidos? Porque foi a primeira batalha que o Brasil liderou todo o conflito. E o Brasil toma o Monte Castelo, esse ponto, esse entroncamento importante, faz com que tropas alemãs e italianas mudem o seu curso para ir tentar resgatar Monte Castelo, o que abre passagem para as tropas estadunidenses e vira todo esse jogo ali do meio norte da Itália. Então a vitória brasileira em Monte Castelo foi crucial para o avanço na Itália, né? Foi muito importante. E essa parte da participação brasileira é muito subestimada, ao ponto de ter uma banda sueca chamada Sabaton, criar uma música chamada Smoke Snakes, que fala da vitória brasileira na guerra, fala assim, dos mitos dos pracinhas. Então, é muito importante. Mais pessoas estão sabendo nossa história que nós mesmos.
É, o próprio brasileiro subestima, né, a participação brasileira. Sim. Através da fé. E só uma pergunta, já que você falou de música aí, eu fiquei curioso, agora que você falou, você e o professor falaram, eu não sei, tá? Tô perguntando porque eu não sei mesmo. A música Monte Castelo, Legião Urbana, tem algo a ver com isso ou é só coincidência?
Não sei.
Eu também não sei. Boa pergunta.
Eu sei o hino da Força Expedicionária Brasileira. Que é aquela música. Só que eu tô refrão aqui que fala: as terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sei que vou voltar pra lá. Vem que leve por dívida esse V que simboliza a vitória que virá. Aí eu não lembro o resto. Mas enfim.
Ô Vini, vou fazer o seguinte então, para quem tá escutando a gente, para quem gosta de Legião Urbana e quiser depois nas nossas redes sociais responder isso aí pra gente, a gente agradece.
É, né? Boa. Ah, com certeza. E só para finalizar minha parte aqui do Brasil, nas negociações do Brasil e Estados Unidos para entrar na guerra também, é importante falar que os Estados Unidos, ele vem aqui pra América do Sul fazer política de boa vizinhança, de bons amigos, porque aqui na América do Sul tinham muitos imigrantes alemães e italianos que eram partidários aos fascismos, ao nazifascismo. Então era importante os Estados Unidos fazer essa boa vizinhança para afastar esses grupos aqui da América do Sul. E aí os Estados Unidos pede para que uma personalidade da época venha a essa região para fazer personagens aqui. E o Walt Disney vem para a América do Sul, né, fazer essa boa vizinhança, e daí surge, por exemplo, o filme Bons Companheiros, que de lá temos a parte do Pateta na Argentina, o Donald vem para o Brasil e conhece o Zé Carioca, que é um personagem criado para o Brasil nesse contexto. Então é muito importante isso, né? Então a gente tem esse fator curioso também.
Continuando aí na área da cultura e do cinema, né? Já que você falou do Walt Disney, nós também temos o Orson Welles, né? E a própria Carmen Miranda, que é uma figura que é levada para os Estados Unidos, apesar de ser portuguesa,
mas,
era famosa.
Mas foi criada no Brasil. Foi criada no Brasil. Veio criança.
Ela foi criada no Brasil. Ela veio muito pequena para cá.
Ela é mais brasileira do que portuguesa. Ela é tipo assim: olha só, Portugal roubou nosso ouro, tá ligado? A gente pode roubar a Carmen Miranda, assim, tá? Por mais que também é um. Tem uma questão, né? Também um pouquinho racial aí da Carmen Miranda e tudo mais, mas ela, a gente pode falar que é brasileira assim.
Ela é levada para os Estados Unidos justamente para fazer essa política. Opa, a gente fez aqui toda a política, mas a gente vai levar daqui para lá também para mostrar que a gente também quer fazer coisas do Brasil, né? Então levamos um artista brasileiro para lá.
Só uma curiosidade, é possível? Que é interessante que, assim como o soldado que voltou do Vietnã vai ser discriminado dentro do próprio Estados Unidos, alguns também soldados que foram ao Afeganistão e por aí afora, ela também acaba fazendo uma música onde ela diz assim: disseram que eu voltei americanizada. As pessoas vão começar a olhar ela quando ela volta ao Brasil, as pessoas vão começar ela assim meio de rabo de olho também, porque ela vem, obviamente, ela vira uma estrela de Hollywood. E é difícil a pessoa ser o que era antes, né, depois de ganhar milhões, de fazer sucesso no cinema americano, é muito complicado realmente a pessoa ser o que era antes. Então as pessoas começam a olhar ela um pouco de lado e ela acaba fazendo uma música, ganha dinheiro em cima da lacração alheia, entendeu?
Ah, certo. Pessoal, falamos aí legal também da participação da FEB. Antes da gente chegar já no ênfase final ali que a gente não vai citar muito o Dia D, tá? A gente vai passar, claro, porque tem que passar pelo Dia D, porque tanto eu quanto o próprio professor Márcio Ferma gravamos um episódio só sobre o Dia D. Então, é o episódio número 10 do podcast.
Eu sou suspeito para dizer, mas ficou bem bacana, né, professor?
Ficou ótimo. Sobre esse episódio que foi o Dia D. Voltando aqui, a gente, antes de pegar esse gancho, esse rabicho final, tanto ali na Europa quanto no Pacífico, que é onde de fato vai acabar a Segunda Guerra, vamos falar um pouco também sobre o Holocausto, que foi um episódio bem...
Posso falar só uma coisa antes, rapidinho? Ah, só para a gente acabar a Itália, pessoal. Só para a gente entender, né, nesse avanço que o Brasil ajudou, vão surgir também resistências italianas contra o fascismo, contra Mussolini. E aí a gente vai ter, só para a gente finalizar, Mussolini vai ser derrotado na Itália, primeiramente, vai ser preso. A Alemanha vai conseguir, com paraquedistas, resgatar Mussolini, vão tomar de novo o norte da Itália, só que essas tropas antifascistas vão derrotar Mussolini novamente, e aí Mussolini, para não ter problema, eles acabam, né, matando ele. Tem até uma foto dele na internet, para quem quiser ver. É bem pesada, é bem violenta. Mas aí Mussolini acaba morrendo nesse contexto aí. Só pra gente finalizar a Itália.
Finalizando aí, porque mais pesada do que essa foto do Mussolini num posto é o preço da gasolina que tá hoje.
Mas desculpa, é o que todo fascista merece, viu?
Pego fugido, né? Consegue pegar ele já tava fugido, né?
Ele é pego... Com a sua amante, né, se eu não me engano.
Exatamente.
E aí eu queria que a gente também falasse desse episódio do Holocausto para a gente pontuar, porque é outro episódio, outro tema também, muito abrangente, que daria um episódio sensacional falar só sobre o Holocausto, mas para a gente dar uma pincelada aí também, né, um episódio aí muito triste aí que nós tivemos durante o embate da Segunda Guerra Mundial. Professor Márcio, você pode aí falar alguma coisa?
Eu infelizmente posso. Infelizmente. Eu digo porque o fato em si já é triste por si só e dispensa maiores apresentações, né? Mas Eu sou judeu, né? Eu sou judeu e estudei toda a minha primeira infância, até o que seria hoje o nono ano, num colégio judaico, né? Desde o jardim de infância até o colégio judaico. E era um colégio de... Depois eu fui entender isso, óbvio que criança não tinha essa percepção. Era um colégio de... Com teor... Pessoas vindo mais da banda da Rússia, né? Então era um colégio de alguma forma marxista, né? Tinha esse lado russo por detrás. Mas isso é uma outra conversa. E eu me lembro bem que eu ainda muito, mas muito pequenininho mesmo, eu vou dizer, coisa de jardim, primeiro ano, segundo ano, que eles reuniam as crianças no auditório do colégio, nessas épocas em que se lembrava o Holocausto, e passavam vídeos reais, não era documentário, vídeos reais dos guetos de Varsóvia e Auschwitz e coisas desse tipo. Para criança, hoje seria impensável isso, né? É, hoje seria impensável.
Uma criança, por mais que seja uma realidade para a gente conhecer o sofrimento, para uma criança é algo pesado, né? Pra
muito, se ver, assim, muito.
Numa escola, de repente.
Tanto é que a cena, o dia, está marcado comigo até hoje. Eu estou falando de um lapso de tempo de 50 anos, né? De mais de 50 anos, e a cena, eu pareço que eu estou no dia hoje. Eu quase consigo lembrar o lugar onde eu estava sentado. E acho que a intenção era essa mesmo, né? Para que haja um reforço da ideia, para que as pessoas não permitam que aconteça de novo. É quase uma estratégia de guerra. Hoje seria impensável, né? O diretor ia ter perdido a cabeça há muito tempo, só de pensar em passar um filme desse para crianças de 5, 6, 7 anos. Então, são cenas que você vai ver de mães com filhos mortos no colo andando de um lado para outro do gueto. Sabe, pessoas assim com um olhar vidrado, com criança morta no colo andando de um lado para outro, pessoas literalmente pele e osso, literalmente pele e osso, sendo jogadas aos milhares em valas comuns. De fornos também foram usados para queimar e há relatos de pessoas de sentir o cheiro que saía pela fumaça. De cabelos que eram usados como enchimento de travesseiro. Eu também tive a oportunidade de ver uma palestra, isso agora, mais recentemente, em torno de... Isso foi em 2011. Isso, foi em 2011. A minha primeira aula no primeiro colégio em São Paulo foi no colégio judaico também. E eu tive a oportunidade de ver uma palestra do senhor Samuel Klein. Para quem não conhece, que agora já morreu, né? Para quem não chegou a conhecê-lo, ele era o fundador da Casa Bahia. O seu Samuel Klein, ele passou por pelo menos 2 campos de concentração até que conseguiu fugir. Ele relata, por exemplo, que após a invasão de Hitler na Polônia, né, que foi justamente o estopim da Segunda Guerra, ele, como judeu polonês, os poloneses vão começar a olhar ele com o olhar do nazismo, né? Com o olhar de que o judeu devia morrer. Então ele conta relatos de estar indo para a escola, tomar uma pedrada e reclamar, ainda ser esculachado porque reclamou que tomou uma pedrada, só porque era judeu. Isso na Polônia, imagina na Alemanha, lá no foco do poder, no foco do idealismo. Então ele conta que ele vai perder toda a família dele, ele tinha irmãs, pai, mãe, vai perder toda a família dele nos campos de concentração. E ele, porque aí cada um vai perguntar para Deus, vai perguntar para o destino, não sei para quem cada um pergunta o quê, vai entender porque ele vai conseguir se salvar, vem para o Brasil e funda o que é esse império que é até hoje a Casa Bahia. Então, o Holocausto, existem aí muitas explicações para o Holocausto. Então, a gente sabe, por exemplo, que Hitler vai usar do iranismo indiano, né? Essa história da raça ariana não é uma raça, não é uma coisa inventada por Hitler, nem o próprio símbolo do nazismo era alemão, veio da Índia. E que Hitler também consultou, tinha assessores, tinha os astrólogos, tinha os magos dele lá, os feiticeiros, que davam, vamos botar assim, entre aspas, né, suporte para ele, que orientava ele também nesse conceito desse eugenismo, né? Dessa forma de tentar acabar com os judeus, né? E fundar essa raça ariana, raça esse modelo que nem ele era. O ideal era o homem lá, o loiro, alto, de olhos azuis, que ele não era, que muito pelo contrário, ele era pequenininho, de cabelo preto. E maior ainda, a gente tem que imaginar que o alemão também, né, se vamos chamar assim, o alemão também nunca foi loiro de olhos azuis. O alemão só vai ser também muito, entre aspas, louro de olhos azuis por causa das invasões dos noruegueses, né, dos vikings, que vão ali, ainda na Idade Média, mudar, devido à invasão, vão mudar ali o biotipo do europeu, que não tinha nada de louro de olhos azuis. Né? Esse europeu, mas ali do centro da Europa. Então, toda essa ideia era uma ideia muito louca. Ele não era ariano, ele não era alemão, e a gente sabe que também foi outro vacilo dele, porque a gente sabe que a dor é um motivo de coesão. Se eu falo com vocês uma vez a cada 6 meses, o dia que alguém fala assim, morte aos professores de história, a gente vai se falar todo minuto, não é verdade? Então é muito mais fácil eu fazer propaganda dizendo que as aulas de história não são bacanas do que eu querer acabar com os professores de história. Não foi também, mais uma vez, inteligente da parte dele. Outra teoria também que se fala, eu não sei se os senhores compartilham comigo dessa visão, ele precisava do dinheiro do judeu alemão, que assim como é nos Estados Unidos, são ali os donos do cacau mesmo, isso é inegável. Os maiores bancos americanos são de judeus, Hollywood é de judeu, né? Você vê isso toda hora em produções de Hollywood, e aqueles que tiverem mais um olho crítico vão ver que os sobrenomes de diretores e atores, por menos óbvio que sejam, são de pessoas judias. Então, ele também queria o dinheiro judeu e que, obviamente, contribuiu e muito para financiar a guerra alemã. Só para abrir, contextualizar para o nosso público, que toda essa aversão, essa perseguição ao judeu começa na chamada Kristallnacht, né, que é a chamada Noite dos Cristais. E antes alguém pergunte por que vão dar esse nome para esse evento, que eu não sei quem daqui já pegou isso, era muito comum. Em qualquer cidade média, grande, tinham lojas de cristais. As pessoas tinham cristaleiras em casa. Eu acho que todo mundo aí que teve avó, a sua avó tem uma cristaleira, ou tinha uma cristaleira em casa. Era muito comum ter luxo de cristal, enfeite de cristal, tudo, pratos e uma série de coisas de cristal. Era moda nesse início aí, metade do século XX. Então, era comum que, existia um lote de cristais, lojas de cristais, e os judeus eram donos de muitas dessas lojas. Então, quando os alemães, né, a guarda pessoal de Hitler, vai chegar detonando com tudo, quebrando tudo e prendendo os judeus e levando para os campos de concentrações, é o início desse fenômeno, desse triste fenômeno. Os judeus acreditavam que, óbvio, que a coisa não é da noite para o dia. Não é verdade? Nada começa da noite para o dia. Quando veio já foi. É igual aquela história do muro de Berlim. Alguém acha que do dia para a noite tinha um muro pronto com guarita, raio laser, tudo do dia para a noite em Berlim. Não é assim que a coisa funciona. Os judeus acreditavam que a Constituição alemã ia proteger eles. Não, não vai acontecer nada não, porque a Constituição não permite isso e aquilo. E Hitler passou por cima, obviamente, da Constituição, como bom ditador que era, e vai pegar o judeu e vai fazer isso que todo mundo já conhece. Né? Lembrando também que o Holocausto não foi exclusividade de judeu. Então, ciganos, pessoas com deficiências, homossexuais, tudo aquilo que ele acreditava não ser normal para os padrões de Hitler, foram jogados no campo de concentração. Massa, a maioria foi de judeu? Foi também. E também a gente tem que falar, eu até como judeu também tenho que falar, e vai também tudo isso, verdade seja dita, porque eram judeus. Isso tem que ser falado também. Que o negócio, que não importa se foi 1 milhão de pessoas, uma pessoa ou 6 milhões de pessoas. Se tivesse matado um judeu, um mendigo judeu, já seria igualmente horrível. Os senhores concordam? Então, não importa a quantidade.
Concordo, é uma vida, né?
Então, isso não se discute. Mas a gente sabe, por exemplo, que Stalin matou 15 milhões e ninguém fala nada. Ninguém, a não ser, obviamente, tirando o nosso meio, a academia, ninguém fala nada. Ninguém tem o dia do dia da morte de 15 milhões de Stalin. E, obviamente, isso fica grande, porque é na Europa, foi feito por Hitler e foi feito com judeus. São pessoas, obviamente, que têm destaque, destaque na mídia, destaque em tudo, e, obviamente, é uma ênfase muito maior. Para se comparar, neste exato momento, não importa que horas o seu ouvinte está ouvindo o seu podcast, tem uma criança morrendo de inanição na África. Isso é certo. Não importa a hora que você está ouvindo esse podcast. Mas, se um bonitinho, um lourinho, na França, morrer de catapora, o mundo para. O mundo para. E as pessoas vão lá e vão levar flores e vão não sei o quê. Não que o lourinho bonitinho de Paris não tenha sua importância. É só para a gente comparar como a propaganda, a importância de uma pessoa depende exclusivamente da sua etnia, da onde mora e coisas assim.
É triste, né, pensar isso. Vini, você quer pontuar alguma coisa sobre o Holocausto?
Só finalizando, né, que eu não posso falar mais do que o professor Márcio falou. É chocante o que foi o Holocausto, né, ainda mais para quem... Né, tem essa ancestralidade judaica, a gente ter consciência do que foi uma das piores coisas que aconteceu no mundo. Mas é importante saber também como a gente ficou sabendo disso, né? Como a gente falou do avanço das tropas russas pelo Oriente da Europa, foi desse avanço que eles foram descobrindo esses campos de concentração e vendo o que estava acontecendo, e isso veio à tona. E eu digo, fico de recomendação, que é para quem quiser, tem um vídeo do Jovem Nerd, que ele fez um Nerd Tour pela Alemanha e Polônia, e eles vão em Auschwitz, que foi o maior campo de concentração, né? Eram 3 unidades, e eu só finalizar com a, né, a ironia do que tem, que na entrada de Auschwitz estava escrito, né, o trabalho liberta, né, sabemos que não foi bem assim, e não é bem assim, então isso nos leva a várias reflexões, né? Então, acho que é só o que eu posso falar aqui, porque é muito pesado. Quando eu dou aula, uma das coisas que eu menos gosto da aula é sobre o Holocausto, porque acho que, por conhecer um pouquinho, né, por ser professor, me machuca muito.
Olha, eu também não gosto de estudar, não porque não tenha importância, mas justamente porque ver... Né, a forma como era tratado o ser humano ali nos campos de concentração realmente é algo que dói o coração e deixa mal as pessoas, realmente. Vamos, então, para a reta final aqui, professor.
Pô, tá tão bom, vamos ficar mais.
Então, a gente vai falando... Vamos ficar mais, vamos, né? Mano. Tá bom demais, é bom conversar,
com
né?
Pessoas inteligentes vamos é duas vezes melhor. Pô.
Vamos tentar imaginar aqui... Vou usar a geografia aqui, vamos tentar imaginar o globo ali em geral. Nós temos ali na Europa o fronte oriental com um avanço cada vez maior das tropas soviéticas. O dia D, lá já no final também da Segunda Guerra, quando nós temos lá o avanço ocidental em direção à Alemanha. Nós tivemos a vitória importante ali da FEB com o avanço da Itália em direção à Alemanha. E... posteriormente, nós temos ali também o avanço pacífico, né, em direção ao Japão. E vamos falar, então, dos momentos finais da guerra, professores. Começa com você, professor Márcio.
Então, falamos, então, do dia D, né? Lembrando que o episódio 10, não é isso, professor Sérgio?
Isso,
então,
exatamente.
Então, tem o dia D. Então, fazendo um super resumo, as tropas aliadas, entenda-se aí, Inglaterra, Estados Unidos, parte aí da França e tal, vão fazer esse desembarque surpresa na Normandia, né, essa praia francesa, e vão quase perder para o alemão. Então, vão conseguir derrotar os alemães que ali estavam e vão chegar a Paris libertando a França das mãos das tropas nazistas. Então, ele já falou também ali que tinha também o fronte italiano, e ao mesmo tempo em que Hitler se via acuado pelas forças russas, né? Então, nesse momento, Hitler estava cercado literalmente por todos os lados. E não tem força nenhuma que vá conseguir uma pressão dessa.
O Hitler estava naquela coisa, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho
come. Eu acho que se correr, o bicho come, se correr, o bicho também come, né? Porque não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. Vai ter um dado momento em que a Rússia vai invadir Berlim, né? Depois a gente vai entender melhor essa divisão aí do Muro de Berlim, que nós já falamos também, né, professor? Já temos um Já tive.
Episódio 20.
É 20 que fala sobre a queda do muro, né? Aí, isso, então, vou anotando 20. Aí, público. 10 e 20. É desse assunto. Os outros também são igualmente imperdíveis. Mas é para. Já que estamos falando somente desse assunto, tá? Então, episódio 10 e 20, que fala do muro de Berlim, a gente vai entender também por que, que a Rússia ficou com o quinhão dela também. Até que, justamente, a Rússia invade Berlim, não tem mais o que se fazer. As pessoas também já estão cansadas de Hitler também. Há uma resistência também interna, porque nós temos que entender, eu acho que eu gosto de fazer esse reforço àqueles que nos ouvem, como eu faço sempre aos nossos alunos, né? Líderes como Vargas, Hitler, Salazar e outros tantos desse período foram o que foram, primeiro, obviamente, pela propaganda, né? A censura de um lado, onde não se podia falar mal dele, e a propaganda que se falava muito bem deles, né? Como salvadores da pátria. Mas tem sempre o mais. Por mais que a grande maioria da população fosse a favor desses homens, também tinha um grupo de pessoas pensantes, um grupo de pessoas estudiosas que não eram a favor deles. Então, daí se reforçar, parece papo de professor chato, né? Mas a prática já me mostrou isso, o reforço do conhecimento de forma que eu não seja manipulado pelo sistema, seja ele qual for. Não importa se o seu presidente hoje é da tua escolha ou não é da tua escolha. Aquilo ali que está fazendo é bacana? É. Por mais que as pessoas dizem que não é. Aquilo ali não é bacana, por mais que as pessoas dizem que sejam. Entende isso? É ter a noção do que se está acontecendo e não há outra forma de ficar a par sem assimilar conhecimento. E quando a gente fala assimilar conhecimento, não é ouvindo qualquer doido por aí na internet. Não é ouvindo sem querer discriminar o cara que aparece de, sabe, de peruca amarela, não sei o que, sambando de cueca. Não é isso. Isso pode ser um grande divertimento para quem está ouvindo e eu respeito para quem gosta. Mas esse cara, se essa pessoa é fonte de entretenimento para você, meus parabéns. Não sou eu que vou dizer se é bom ou se é ruim. Não me cabe. Mas não pode e não é. Isso eu posso afirmar com veemência. Não é fonte de conhecimento. Não é fonte de cultura. E a gente sabe que na medida em que a gente não tenha conhecimento, a gente vai ser manipulado como essas pessoas, nesse contexto que nós estamos falando, também foram. Os senhores concordam?
Plenamente.
Com certeza.
Tirando esse grande parêntese, que eu acho que tem tudo que a ver com o que nós estamos falando, a partir da invasão da Rússia, de Stalin, em Berlim, não resta mais outra alternativa, lembrando que Mussolini já tinha caído. Então, Hitler ainda lutava ali bravamente, né, em nome da sua ideologia, mas depois que a Rússia invade Berlim, não resta outro motivo ele se matar também, como dizem aí as boas e as más línguas. Também pode ser uma discussão para outro momento também. Mas a história conta que ele se matou da mesma forma que a história conta também que Vargas se matou também, né? Como também a história conta que o PC Faria se matou também. Para quem não sabe o que é PC Faria, tem algum episódio sobre isso, professor, sobre Collor, né?
Tem sim, o episódio 23.
Com o Felipe do Forno.
É, o Felipe do Forno, que é o Felipe Araújo, que é professor
então,
de história
aí,
também.
Pode, aí já quem quiser falar sobre tal de PC, PC não é personal computer, tá? Não é aquilo que você tem em cima da mesa, não. PC é um cara aí que não... É
Paulo César.
Mas não conta, professor, não conta. Ah. Você pode saber sobre PC no Tecmundo ou sobre o PC nos podcasts do professor Sérgio. Qual vai ser o melhor para você, você decide. Mas não conta não, professor, deixa o cara ir lá ouvir falar do PC.
Olha aí, Tecmundo.
Ah, certo.
Tecmundo patrocina nós, Magalu patrocina nós.
É isso aí.
Já patrocina?
Se quiser patrocinar a gente aceita, né? Estamos precisando aí, ó. Apoie a cultura,
apoie a história.
E assim que
sair o nosso cartão platino, o senhor vai lembrar de mim, com certeza, né?
Vou lembrar, ué. Tem que lembrar de você, do professor Júlio César.
Eu
vou dizer assim,
eu participei da gênese desse podcast tão importante. Olha só, que orgulho. Pois bem, então, oficialmente, Hitler se mata, né? É após a invasão russa em Berlim. E resta quem? O nosso amigo Japão. O Japão tenta agora... a todo custo criar um foco de resistência no Pacífico. Só que agora, em que a guerra já tinha basicamente acabado, toda a fúria americana, que já estava ali, tem que falar que houveram várias batalhas ali. Né? O negócio, nós já falamos da que aconteceu no Pacífico. Agora que a Europa está destruída, né? Até os aliados também estão vendendo o almoço para comprar a janta, né? Estão com as suas cidades literalmente destruídas, já que a guerra na época era uma guerra direta. Não é que igual hoje, se o cara quiser te mandar um míssil, o míssil entra pela tua janela e te pega debaixo da cama. Antigamente a guerra era uma guerra direta, né? Eu ia lá, destruía o centro, a capital do cara, mandava uma bomba e matasse quem matasse. Então, toda a fúria e todos os recursos americanos estão voltados somente para o japonês. Então, nós temos que pensar assim. E o japonês assim, não vou me entregar, não. O americano, como é que é? Não vou, porque eu sou o cara, eu tenho minha honra, eu tenho não sei o quê. Então, tá bom. Então, o americano precisava testar a bomba, literalmente. Porque até então tinha havido outros testes no atol de Bikini, que até hoje, infelizmente, é lugar... Eu já vi só em foto, né? Mesmo que eu quisesse ir lá, não poderia. É o atol de Bikini, que é um lugar... Dizer que é lindo é muito pouco, mas é um lugar que é proibido até hoje por causa dos testes americanos. Que até virou o desenho do Bob Esponja por causa disso aí. Mas, então, o atol de Bikini já tinha feito testes e outros testes mais com bomba. Mas é a primeira vez que assim, agora vamos ver no que vai dar de verdade. O que vai fazer com as pessoas? Além do mais, eu também tenho, obviamente que essa ordem não tem nada que ver, né? Mas eu também tenho o sentimento de revolta ainda, né? Pearl Harbor estava, pelo menos na mente do povo, né, engasgado ainda, né? Era uma espinha engasgada com a morte dos soldados em Pearl Harbor. Eu tinha que fazer o próprio Japão recuar. Então aí já são três motivos. Ainda tem um quarto. Eu tenho que mostrar para o mundo quem eu sou. Então, para não falar mais, se alguém quiser tirar mais algum motivo, eu tenho pelo menos quatro motivos que vão fazer que o americano, usando o famoso Enola Gay, né? O Enola é o nome da mãe lá do piloto, né? O Enola Gay, o nome do avião, vai jogar a bomba em Hiroshima, né? Matando milhares de pessoas e destruindo a cidade. E depois em Nagasaki. Neste momento, o Japão se rende e, ainda para humilhar ainda mais o japonês, o que acontece, os tratados de rendição são feitos em lugares neutros, até para poder respeitar o inimigo, né, em sinal de respeito. Como a gente vê até hoje, pessoas que são, entre aspas, inimigas se encontram em lugares neutros, né, para mostrar que não estou sendo privilegiado em nenhum momento. Mas no caso do japonês, a rendição foi feita num porta-aviões americano no Pacífico. E só para lembrar, o porta-aviões americano é a América. Então, quando o japonês vai ser convocado a assinar o tratado de rendição, que já é algo, né, para deixar o cara arrasado, mas dentro de um porta-aviões americano, é para humilhar realmente o japonês. E eles vão lá e assinam, porque não tem mais o que fazer. A Itália caiu, a Alemanha caiu, eu tenho duas cidades destruídas por uma bomba, não tenho mais nada, só me resta obedecer àquele que ganhou. Abaixar a cabeça, né, botar o rabinho entre as pernas, como costuma dizer, e assinar a rendição. E é nesse momento que começa, que acaba, vamos dizer assim, meio que oficialmente a Segunda Guerra, e começa... Alguns colegas nossos vão dizer que, nesse momento, a partir das bombas de Hiroshima e Nagasaki, começa a chamada Guerra Fria, né? Quando o americano mostra o seu poderio para o soviético.
Vini, vamos encerrando aí e você já pode também emendar aí até as suas considerações finais aí. Fica à vontade.
Então, galera, finalizando, uma explicação maravilhosa do professor Márcio. Né? Muito obrigado, professor, por compartilhar seu conhecimento com a gente também.
Eu que agradeço.
É muito agradável tê-lo aqui. E é isso, galera. Mais do que nunca, é muito bom ter você também do lado nosso, do outro lado conosco. Lembrando que nós fazemos isso por você, nós falamos isso por você. E espero que você também, a partir disso, tenha entendido que, como a gente fala, a guerra é o fundo do poço da humanidade, é o último recurso. Então, é nós e nosso estado mais, né, selvagem, querendo ou não... Thomas Hobbes não esteve errado em falar que o homem é o lobo do homem, né? Então, A guerra mostra isso. Mas é isso, pessoal. É, espero a gente ensinar a ânsia de vocês com esse tema que todo mundo quer e todo mundo gosta. E esperar vocês para uma próxima. Então, estejam sempre com a gente. Lembrando que nós temos nossa campanha do Apoia-se, quem quiser nos ajudar. Deixar uma dica para quem quiser, quem chegou até aqui. Existe um pequeno curta na internet chamado A Queda da Segunda Guerra, né? The Falling of the War, World War II. Que quem quiser, procura como fallen.io. Só botar isso no Google que acha, fallen.io ou The Falling of World War II. E ele é um tipo um pequeno curta gráfico, que ele mostra tudo esses números, esses cálculos da guerra de uma maneira bem gráfica, bem interessante, e mostra quanto essa guerra foi sanguinária, quanto essa guerra matou tanto de soldados quanto de civis também. Isso é muito importante falar. Né? Fala das bombas, fala do holocausto e tudo mais. Então, para quem quiser, um curtinho bem interessante gráfico. E é isso, pessoal. Para quem quiser também falar um pouquinho de anime, lembrando que eu tenho meu podcast de anime chamado Podcast Sem Fillers. É só procurar em qualquer agregador, que nós estamos lá também. Ainda não o Deezer, mas daqui a pouco a gente vai estar. E as nossas redes sociais também, né? No Twitter é @semfillers, no Instagram é @podcastsemfillers. E é isso, até uma próxima, pessoal. Quem quiser me procurar no Twitter é @viniciusobs. É isso, até uma próxima. Um beijo pra vocês e tchau, tchau.
Então, professor Márcio, faça aí também as suas considerações finais aí. E se quiser divulgar alguma coisa, fique à vontade, professor.
Eu não quero nem ser redundante em dizer que o quanto sempre é prazeroso estar com pessoas do nível de vocês, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, deixando mais uma vez aí a minha agenda aberta para sempre que eu me fizer necessário, tá? E também pode me pesquisar, deixar aí também no Facebook, tem o Prof. Márcio Riz, de História, HIS, e eu posso dizer aqui, eu trabalho hoje na rede Adventista. E como é uma instituição de filantrópica, não existe um dono, eu queria deixar aí também o site, e tem colégio no Brasil inteiro, Educacau, né, de educação, educacauadventista.org.br. Então, aqueles também que quiserem também estar já com matrículas e tudo, botar os seus filhos aí, eu acho que vale a pena. É uma entidade, é um colégio confessional, né, como o nome já sugere, e filantrópico. Fica aí também essa dica. Obrigado mais uma vez, obrigado, professor Sérgio, obrigado a todos aqueles que tiveram aí a consideração de nos ouvir até agora, sabendo que nós fizemos aí o nosso melhor. Muito obrigado e até uma próxima, que seja breve.
É isso aí, professor Márcio. Nós aqui do podcast, tanto eu quanto o Vini, que agradecemos aí a sua atenção e disponibilidade em estar aí participando desse episódio com a gente. Lembrando novamente a nossa campanha do Apoia-se aí para você dar qualquer que seja a doação aí para ajudar aí o podcast. A gente não pega esse dinheiro, a gente só usa esse dinheiro para reverter no próprio podcast, porque a gente não ganha dinheiro com podcast, meu povo. E as nossas redes sociais, @historiesociedade no Instagram, @podcastistsoc no Twitter e @podcasthistoriesociedade, a nossa página no Facebook. Nós vamos voltar aí daqui a 2 semanas, agradecendo aí a audiência de quem nos acompanhou até aqui. Então fica para vocês um grande abraço na alma, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.